E nós vamos receber, agora vamos conversar com o nosso companheiro e presidente do suporte de Vitória do Espírito Santo, um companheiro de luta, que a gente tem a maior admiração, o maior respeito, diretor da Federação Nacional do Esportuário, dirigente da CUT, um cara que tem dedicado sua vida em defesa da luta da classe trabalhadora, meu companheiro Hernani. Uma boa tarde, Hernani.
Boa tarde, Galinho. Prazer falar contigo. Boa tarde a todos que nos ouvem, especialmente a companheiros e companheiras do portuário.
Deixa eu dizer que é o seguinte, o Hernani é meu amigo Edinho. O Edinho é nosso companheiro de mesa aqui, vereador do Partido dos Trabalhadores, compõe a mesa conosco aqui, meu amigo Hernani. O Hernani foi um dos companheiros do Brasil que esteve presente numa das atividades que a gente fez na frente do Palácio Piratini, na época com o Barroso, a Dona Eni, aquela galera dos sindicatos arrumadores, né? Sindicatos portuários, defendendo o pagamento expregatório, qual que a gente obteve êxito, né? E o Hernani foi um dos companheiros que se tocou de Vitória do Espírito Santo para vir dar esse apoio, e vários companheiros, para vir dar esse apoio para nós. Hernani, me diz uma coisa, agora com esse novo governo, novo não tem, né? Só foi eleito, é a mesma linha dos golpistas com Temer, querem privatizar mais ainda os portos para poder entregar para os gringos. O que é que tu tem para nos dizer a respeito disso, meu companheiro?
Pois é, Galinha, realmente um pensamento totalmente ao inverso do interesse do cidadão brasileiro. É, todo entreguismo traz prejuízos para a sociedade. E, para mim, é mais uma atitude daqueles que usam as expressões lindas e maravilhosas de interesse público, da seriedade, da moralidade, quando na realidade eles estão segmentando o interesse privado em detrimento do interesse público, da política pública de qualidade, dos interesses dos trabalhadores, dos interesses da sociedade como um todo.
Isso aí, Hernani, essa semana, nós estivemos entrevistando aqui também a nossa companheira da Contag, né? E também o presidente da Federação Nacional dos Portuários, Eduardo Guterra, porque uma das medidas desse governo é a questão da medida provisória 871, que prejudica muito a classe trabalhadora e principalmente os rurais. Como é que tu vê aí no Estado aí o alto índice de desemprego por conta de todo esse desgoverno que tem do Temer e agora do Bolsonaro, que querem cada vez mais diminuir o tamanho do Estado e diminuir o tamanho do Estado, a questão da proteção às pessoas fica mais difícil?
É muito simples, eles querem segmentar o interesse político, o interesse público em detrimento daqueles que realmente têm uma necessidade, né, de ter o Estado defendendo toda a sociedade num grupo. Quando a gente discute essa questão da política pública, da política de desenvolvimento, da política de interesse da sociedade como um todo, não bate com aquilo que eles dizem. Porque a redução do tamanho do Estado, no objetivo que eles colocam, é segmentar o interesse público para um segmento privado, como ocorre hoje com os bancos, e certamente que o cidadão e a cidadã comum fica à mercê do trabalho que deveria o Estado promover. Nós temos pior saúde, pior educação, nós temos péssima segurança, né? E para piorar, ainda um desemprego em massa. E aí, quem é desempregado, quando sair nas ruas, é tido como vagabundo, né? Porque hoje a gente vê que o que os trabalhadores estão sofrendo? Um ataque frontal aos seus direitos conquistados, uma alteração perversa na legislação dos interesses dos trabalhadores e, dita como agora acabou de dizer o novo ministro aí da economia, né, de que há um fascismo na legislação trabalhista. Aí com quem que a gente vai conversar? Qual é o espaço que esses trabalhadores, os trabalhadores, as organizações terão para construir um mundo melhor, uma sociedade melhor?
Helena, eu sei que vocês estão fazendo uma luta muito forte aí, o sindicato, o suporte de Vitória, né, e com a Intersindical, que é muito forte, um exemplo para o Brasil, o movimento sindical portuário aí de Vitória, um exemplo para vários portos, sempre registrado em todas as atividades que a gente teve. E a gente sabe que vocês, unidos aí, estão fazendo uma luta muito forte. E eu gostaria que contasse para os nossos ouvintes, para os 50 municípios de abrangência da Rádio Rio Grandina, qual é a luta que está pautada nesse momento em Vitória.
A luta que nós estamos pautando é a defesa do porto público, é, para o interesse da sociedade como um todo. Aqui no nosso estado, nós temos o porto público do Vitória e Capuaba, que atendem a todos os pequenos importadores e exportadores, e temos terminais que foram concedidos dentro da área do porto organizado. Logo, a operação portuária, ela já é privada. A gestão pública é que fica a desejar. Por quê? Porque nós temos a segmentação também do interesse político. E a sociedade não pode pagar pelo desgoverno, seja ele de qual governante for, de qual segmento político seja. Isso tem trazido realmente prejuízo da qualidade do serviço portuário no Brasil. E aí, quem é que paga a conta? A sociedade como um todo e principalmente os trabalhadores do setor. Nós defendemos que as companhias docas devem continuar federalizadas e, na iminência de o governo federal realmente abrir mão, que a gente siga o modelo que é quase que unânime no mundo, que é o modelo landlord-port, que tem a gestão pública e a operação privada, e que seja estadualizado. Essa é a defesa que a gente tem feito, porque o argumento que eles utilizam e que o Brasil precisa entrar na rota internacional da qualidade, como é que você vai ter qualidade sem investimento? Como é que você vai ter qualidade se segmentam o interesse público para um determinado segmento privado? Então, isso traz prejuízo, os trabalhadores estão apreensivos, mas certamente que nós vamos continuar defendendo com qualidade, com uma boa discussão técnica. Né, no dia 28 de janeiro, nós fizemos um evento aqui, contando com o sindicato, né, com o suporte, os demais sindicatos da Intersindical Portuária do Espírito Santo e a Associação dos Operadores Portuários, que é um grupo de operadores portuários, ou empresas que operam no porto público, que são empresas privadas.
Não, mas, Hernando, me diga uma coisa. Você, no dia 28, foi o dia do portuário, você disse que a classe trabalhadora, juntamente com os operadores portuários, fizeram uma atividade em defesa do porto público, foi isso?
Exatamente, já fizemos um fórum de debate, e nesse fórum de debate a gente pôde discorrer bastante acerca da importância do porto público para o desenvolvimento do estado.
Hernani, me diz uma coisa, então, quando você diz isso, fica bem claro que essa opinião que é tentada passar para a sociedade de que há necessidade de entregar o setor público dos portos diretamente para a iniciativa privada, isso não é uma verdade absoluta. Tem setores, tem partes do setor empresarial que não concordam com isso.
Exatamente, porque quando você fala da logística portuária, você não está simplesmente localizado no porto, né? Quando você trata dessa situação, você alcança várias empresas de pequeno porte, de médio porte, que não são detentoras de terminal ou de algum berço de atracação onde pode desaguar ou recepcionar suas cargas, seus fomentos, né? o pequeno importador, o pequeno exportador, né? Se você privatiza, segmenta essa privatização e o Estado não cria condições para que essas empresas, esses investidores de pequeno porte, que geram muitos empregos, né? Terem como escoar sua produção ou recepcionar, como é que vai ser? Eles vão ficar refém de um monopólio privado, né? Quer dizer, o que, que nós estamos vivendo ao longo dos anos? Ah, nós precisamos reduzir o tamanho do Estado. Então, nós vamos simplesmente entregar o patrimônio público. Para quem? Então, você cria o patrimônio privado, que é perverso.
O Hernani, me ajuda num raciocínio. Quando a gente defende a questão do porto público, a gente defende a questão do seguinte, de que o porto não fique refém, né? As pessoas não fiquem refém de apenas um segmento, um operador portuário, que vai cobrar e vai fazer o que quiser, haja visto que o poder público não terá nenhuma gerência em cima, inclusive dos preços. Isso a gente pode ver nessa privatização que houve no Brasil inteiro, quando foi entregue para a iniciativa privada o controle de parte dos portos, que aquele que paga lá no final da fila continua pagando a mesma coisa ou mais até, né?
Exatamente.
E o setor público só tem gerência em cima da tarifa que é pública. Em cima da tarifa privada, ele não tem nem como argumentar. E isso, quem paga é a sociedade. Quem paga é as pessoas, é o cidadão. Queira ou não queira, no filho do arroz, no filho do feijão, para que haja uma concentração de renda. E muitas vezes, esse valor não fica nem no país. Haja visto que os armadores, eles nem estão mais só na questão dos navios, eles estão em todo o setor.
Exato. Eu penso que nós estamos passando por um momento de crise existencial dos políticos brasileiros, que falam da velha e da nova política. Se a nova política está demandando uma visão clássica de uma sociedade que eles imaginam, mas segregando trabalhadores, segregando organizações, pequenos empresários, pequenos importadores, exportadores, né? Municípios menos expressivos, esse segmento está no discurso do novo com a velha prática, que é da escravidão plena ou da escravidão branca, aquela escravidão que todo mundo sabe que existe, mas diz que não existe, né? Segmentar o interesse público em detrimento de toda a sociedade. Nós estamos passando por um tempo onde a concentração de riqueza e de renda, ela está chegando num patamar extremo no nosso país, né? E que quem pode fazer uma discussão com esses setores que são se dizem representantes do povo, mas que não recepcionam as representatividades do povo, né? E sim apenas os grandes empresários, os oligopólios, né? Para você ter ideia, nós estamos aí com esse acidente ocorrido, e estão chamando de acidente, né? Lá em Minas Gerais, e é uma empresa que foi privatizada.
É. E não é a primeira vez, é a segunda vez, né, Hernani? É a segunda vez que tem um acidente. Não é a primeira
vez. É a segunda vez.
Mas exatamente. E na mão do privado.
O Estado, representado da sua autoridade máxima e dos mais ministros e setores, ele se reúne com o presidente daquela empresa, mas esquece que tem os representantes daqueles que morreram. Das famílias, ninguém foi representado, ninguém. O Estado representado, ou seja, as autoridades do Estado não foram ouvir diretamente as vítimas, né? Depois, evidentemente, vem a jogada de marketing, né? A discussão macro do processo, mas nós precisamos ser ouvidos. A sociedade capixaba, aqueles que operam na área portuária, estão dizendo: governador, Nós queremos que você discute estadualização conosco. Por que que você disse isso e agora você está recuando, retrocedendo? Qual é o convencimento? Né? Existem empresas lá no setor portuário aqui que defendem o porto público, porque conhecem realmente a logística, a necessidade de ter, né, o ente público regulando esse mercado, pelo menos tendo aí uma condição para os operadores portuários e que possam ter um espaço aonde seus negócios podem ser feitos e a geração de emprego e renda.
Perfeito, Dani. Quero te passar aqui, Dani, nosso companheiro de mesa, meu companheiro e vereador Edson Lopes, que compõe a mesa conosco aqui.
Primeiro, saudar aí, desejar uma boa tarde, uma boa luta, né, ao nosso presidente Hernani Pereira, presidente do Sindicato Unificado Espírito Santo. É um grande prazer ouvir o presidente e quem nos acompanha nesta tarde, meu amigo Galinho, pessoas que têm um comprometimento com a classe trabalhadora, né? E isso é importante, é uma rede que tem se dedicado para fazer esse embate para com as conquistas até esse momento dos trabalhadores e trabalhadoras, é que estamos em um momento de muita instabilidade, né, e de muita insegurança do que irá acontecer para a frente, meu presidente. Então é sempre bom ouvir as pessoas que ainda se dedicam para essa tarefa. Mas eu queria dialogar com o senhor é sobre a sensação que nós temos, principalmente aqui no Sul, né, não sei se em outras partes do Brasil acontece isso, mas aqui vem acontecendo isso, que é um silêncio que tem da nossa comunidade, né, das pessoas que estão acompanhando de forma silenciosa o que vem acontecendo nos últimos tempos no Brasil. Lá, lembramos dos últimos movimentos de manifestos do nosso país, que foi lá o tão divulgado pelas grandes mídias dos bate-panelas. Depois daquele fato, não aconteceu mais nada e nós perdemos e estamos perdendo muito, né, o poder de enfrentamento com as pessoas, o grande empresariado desse Brasil, que tem interesses, né, e que nós não podemos deixar. Tem um governo que chega hoje à gestão do nosso país e que, infelizmente, é um movimento alinhado com os poderosos desse país. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o sentimento, né, desse silêncio nesse momento. Nós sabemos que os projetos políticos, eles são bem claros e as pessoas ainda caem em alguns erros, mas estamos de forma democrática, foi eleito o governo que aí está, mas precisamos ter ferramentas de embate com estas políticas que são nefastas para o nosso povo, principalmente o nosso povo menos favorecido. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse silêncio que existe hoje em nosso país.
Pois é, vereador, o prazer é meu. É uma honra para nós, portuários aqui do Espírito Santo, podermos estar dialogando aí com o povo tão especial que é o povo do Rio Grande, aí, que a gente tem um grande carinho aí, a parte dos companheiros que a gente tem aí, o Galinho, o Rui e os demais companheiros. Para mim e para nós que somos militantes ativos, né, e que defendemos sim a classe trabalhadora, somos trabalhadores, a gente começa ficando triste com a postura dos nossos governantes municipais, porque as prefeituras e os prefeitos atuais estão de costa para o porto. Eles não conhecem a logística do porto. Os vereadores parecem que não conseguem legislar em favor da comunidade que eles representam. E aí essa comunidade, ela é pautada pelo externo. Se alguém disser, vamos fazer um movimento e a bandeirinha da cor que alguém almejou, a pessoa vai, é levada, e foi isso que eu pude ver. Porque se você perguntar hoje quem esteve naquele movimento e qual era o objetivo daquele movimento, a pessoa, muitos hoje, não, não vão assumir quem lá estiver, né? Porque nós estamos tendo aí uma proposta de alteração da Previdência, com argumento de que é para valorizar quem contribui muito e recebe pouco, né, para derrubar os privilégios, mas novamente os trabalhadores e trabalhadoras serão penalizados para o futuro daquilo que está colocado hoje. Que já houveram várias reformas nesses últimos 12, 15 anos, que trouxeram, que eu vou falar até um pouco mais, né? Desde 98 vem tendo reformas brutais na Previdência, tirando direitos, dificultando benefícios, mas não há um combate aberto a aqueles que são os maiores sonegadores, que são as grandes empresas, né, que são muitos bancos. Então, cadê essa sociedade? A gente gostaria de ter agora no movimento, não, peraí, nós queremos que realmente o interesse público, o interesse do povo brasileiro seja colocado na pauta do dia. Não é a pauta deles. A pauta deles é tirar direitos, é favorecer segmentos dos bancos, das grandes empresas, né? E é pior, né? Agora eles estão ultrapassando a nossa fronteira, estão ampliando a riqueza do externo em detrimento de cada um cidadão e cidadã brasileiro. Eu acho que nós estamos com um povo que está acovardado, porque quando foi para a rua, foi pautado porque não tinha um interesse público, mas um interesse segmentado. E para mim, todo gestor público que direciona o seu discurso para o segmento privado e não consegue dar resposta para a sociedade, desconfie dele.
Tá certo, então. Marinho, se me permite também, nosso presidente, atualizar os abraços aqui do pessoal que está acompanhando a entrevista nessa tarde. A Simone Fernandes, obrigado, Simone, aí pelo carinho, está acompanhando o programa, o assistente social lá da Açorã. Também a Maravilhas Doces, né? Toda agorizada aí, as meninas que têm essa tarefa aí de confeccionar os doces. Grande abraço, obrigado pela audiência. Meu amigo Clênio Fagundes Nunes, seu Abade Silva, também está acompanhando o programa nesta tarde. O Luquinhas também, que inclusive mandou uma mensagem, logo em seguida vamos reproduzir, Lucas, a mensagem. E a Simone e a Mara, fiquem atentas aí que a nossa produtora fará contato para estarem conosco aqui no programa, conversando um pouquinho sobre o trabalho de vocês à frente à Açorã, na cidade do Rio Grande. Galinho.
Hernani, queria te agradecer a tua entrevista, dizer, meu companheiro, que o Sindicato Portuário colocou esse programa no ar e está à disposição do companheiro, de todos os companheiros que precisarem, né? Não tem porteiro, é só ligar, e esse espaço é para isso, é para fazer a luta da classe trabalhadora. E eu tenho a honra de ser amigo desse lutador de classe, meu amigo Hernani, que muito bem fez a categoria em reeleger esse companheiro e está aí nesse momento de luta aí, defendendo a questão do corpo, defendendo com coerência aquilo que é o direito da classe trabalhadora. Meu companheiro Hernani, uma boa tarde para ti. Ele também é diretor da CUT e também diretor da Federação Nacional dos Portuários. Uma boa tarde para ti, para toda a tua categoria, para toda a tua família aí, os companheiros de Vitória e do Espírito Santo aí, e dizer mais uma vez que o programa fica à tua disposição.
Obrigado, meu querido companheiro. Um abraço a todos que nos ouvem, um abraço especialíssimo para você, para o nosso nobre vereador aí, e que a gente possa realmente continuar fazendo uma luta coerente, uma luta consciente em defesa da classe trabalhadora, da classe como um todo, dos trabalhadores, não apenas dos povos, mas do povo brasileiro. Estamos precisando de mais unidade, estamos precisando de uma reflexão do que realmente nós queremos para o nosso país.
Então, obrigado, uma boa tarde. Esse foi o Hernani, meu amigo Hernani, do Sindicato do Suporte da Bahia, né? Da Bahia não, de Vitória do Espírito Santo, nos deu uma entrevista aí falando sobre a questão da luta que está sendo feita lá em Vitória e em todo o Brasil. Quero mandar um forte abraço. Cumprimento.